Aleluia, graça e paz, que a unção e o poder do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida neste exato momento, em nome de Jesus, que a graça e o poder de Jesus invada a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, bem-vindo, bem-vinda a mais um Café com a P, com a temporada Abra Sua Bíblia. Ontem, o primeiro café dessa temporada, nós falamos de fundamento. Essa temporada mostra a linha temporal do propósito eterno, do Gênesis ao Apocalipse. Deus tem um propósito, e você que deseja descobrir o propósito de Deus para a sua vida, você tem que descobrir o propósito de Deus e viver este propósito. E hoje eu quero começar te fazendo a seguinte pergunta: você já percebeu que as decisões mais importantes da vida, elas vêm acompanhadas das mais altas pressões? São opressões que surgem para nos impedir de viver esse propósito eterno. Nessas horas nós precisamos agir. Mas como é difícil a gente tomar uma decisão correta, com a motivação correta, da maneira correta, em meio a tanta pressão? Que solução você já encontrou na sua vida diante dessas situações que exigem de nós respostas decisivas, mas que nos colocam na parede? Abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 8, verso 27. Enquanto você abre a sua Bíblia, diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. O texto diz assim: deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Pai, ministra conosco através da Tua palavra nesta live devocional para uma vida plena. Entra em lares agora, mentes e corações, ajudando cada um a tomar as decisões que vão abrir portas de destinos e de caminhos proféticos alinhados com o Teu propósito, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O livro do Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, ele conta a história do povo hebreu liberto do Egito. E o nosso objetivo hoje é mostrar a atitude de Deus que exige, em resposta à atitude do seu povo, diante das opressões, diante de toda dificuldade que existe, em frente a essa escolha que traria a libertação deles, para que eles saíssem de uma condição de escravidão e eles vivessem o propósito para o qual eles foram chamados. Então, uma curiosidade a respeito do livro do Êxodo é que o nome dele no hebraico é... não vou falar essa pronúncia muito bem, mas é Uel Shemot, ou simplesmente Shemot ou Shemot, que significa... são estes os nomes, ou simplesmente os nomes. Literalmente é uma lista daqueles que entraram com Jacó no Egito, mostrando que o livro do Gênesis não é apenas um segundo livro distinto da Bíblia, mas a continuação do Gênesis, que também vai ser completado pelos demais livros do Pentateuco. Isso nos conecta com a história do Gênesis, que nós vimos anteriormente, onde Deus se revela Deus revela a história da humanidade, ou melhor, Deus revela a história da redenção da humanidade e estabelece ali um fundamento de como o homem poderia se relacionar com ele. Aqui, na continuação, a gente vê o quê? A gente vê o propósito de Deus manifesto no Êxodo, que significa saída ou partida. E eu quero trazer aqui a palavra atitude. Que atitude você tem tomado diante das pressões que vêm junto com a necessidade de você tomar decisões que vão mudar o rumo da tua vida? Então, escreve aqui para mim a palavra atitude. Essa é a palavra-chave dessa live de hoje. Nós vemos, então, no Êxodo, a continuação dessa linha temporal do propósito eterno, que se manifestou através da atitude de Deus e também do povo hebreu, que culminou em 3 coisas. Que culminou, em primeiro lugar, na libertação desse povo. Segundo, na entrega de uma constituição para a formação de uma nação com características específicas. E terceiro, acima de tudo, Deus estabeleceu um método de relacionamento pactual que demonstra o desejo e o prazer dele em viver no meio do seu povo, manifestando a sua glória.
Aleluia!
Vamos ver cada um desses pontos. Primeiro, toda crise traz juntamente consigo oportunidades. Então, o povo de Israel estava diante de uma oportunidade. Eu e você estamos diante de uma oportunidade de libertação quando surgem crises que fazem aflorar ou chegar no ápice problemas com os quais a gente já vinha convivendo. Você já sentiu isso? Você está vivendo um problema e de repente aquele negócio fica muito pior. Parece perder o controle, quando na verdade é Deus permitindo que na crise haja a oportunidade de libertação. Nós vemos que essa oportunidade, ela se manifestou de uma maneira muito diferente, talvez, do que o povo quisesse, hein? Porque quando a gente pensa em libertação, o que vem na nossa mente? Vem algo tranquilo, assim, uau, não, gente, olha, vocês podem ir, tudo bem, de boa, vai nessa, né? E de repente Deus faz o quê? Deus começa a enviar pragas. Deus começa a endurecer o coração de Faraó e a vida se torna mais dura. Nessa hora, a nossa tendência humana é pensar, meu Deus, por que eu fui aceitar ouvir essa palavra? Por que eu decidi acreditar nisso? A coisa está piorando. Mas o sinal de que a libertação está próxima é quando tudo fica pior, mais difícil, porque você decidiu tomar uma atitude de posicionamento diante da oportunidade de viver uma nova vida com Deus. Imagina essa cena. Moisés tem lá, o povo estava oprimido, né? O povo levado por Jacó para o Egito, graças a José. A economia do planeta mudou por causa de José, graças a José. E José traz o seu pai, né? Jacó, Israel. Ele tem tamanha honra que o faraó vai pedir a bênção para Jacó. Quer dizer, o homem intitulado Deus vai pedir a bênção para o príncipe de Deus. Mas esse povo morre e Deus já tinha avisado através de José que haveria um tempo de opressão, mas que depois eles sairiam dali. E Moisés libera um oráculo a respeito dos seus próprios ossos. Ele diz, quando vocês saírem daqui... Deus já tinha falado isso para Abraão. Deus já tinha dado a data para Abraão no livro do Gênesis. Mas Deus confirma através de José. E José diz, quando vocês saírem daqui, levem com vocês os meus ossos. Passam-se centenas de anos, né? 430 anos ali, mais ou menos. E o povo se tornou escravo, oprimido. Mas Deus ouve o clamor desse povo. A Bíblia fala que Deus conheceu o seu povo. E essa palavra, ela tem um cunho de intimidade sexual. Significa Deus conheceu a intimidade da dor, da necessidade de libertação do seu povo. E deu a eles um filho chamado Liberdade. Através de quem? Através de Moisés. O tirado das águas, o cara que viveu ali 40 anos como egípcio, foge porque tentou agir na força do braço, tem uma experiência com Deus e recebe um chamado de libertar o seu povo. Ele vem e começa a se apresentar a Faraó e dizer para Faraó, deixa o meu povo ir. Deixa o meu povo ir 3 dias para dentro do deserto para adorar como Deus nos orientar. E então começa ali aquele confronto através das pragas que Deus enviou para o Egito. E o Faraó começa com o coração endurecido a oprimir mais ainda este povo. Até o momento em que eles decidem, através de um jantar cerimonial, olha que coisa tremenda, estabelecer o marco divisor da saída deste povo. E aqui entra a questão de obediência, de você decidir fazer o certo ou o errado. Até então, todas as pragas, elas vinham acontecendo, Moisés liberava uma palavra de comando e Deus honrava a palavra de Moisés. Mas quando chega aqui, na última praga, que a gente nem pode chamar de praga, né? Que foi realmente Deus ceifando os primogênitos dos egípcios e daqueles que não obedeceram o que Deus queria que fosse feito, que era um jantar cerimonial. Ele disse, olha, vocês na hora das... antes de sair, antecipem a vitória de vocês celebrando um jantar. Se a sua família for pequena, chama o vizinho. Olha, Deus mexendo com a estrutura desse povo. Deus está dizendo assim, olha, vivam em comunhão, repartam o pão, façam esse jantar de uma maneira muito específica e profética, mas acima de tudo, marquem os umbrais da porta de vocês. Quem obedecesse essas orientações, fazendo o que Deus tinha pedido, fazendo o que era certo, veria a mão de Deus agindo em favor deles. E muitos fizeram. Então saíram com Moisés, e muitos dos egípcios saíram também com Moisés. Por quê? Porque viram a mão de Deus nesse processo todo. No processo de lutas e de crises da nossa vida, onde Deus está manifestando o seu poder e as coisas estão ficando mais difíceis, tem muito egípcio olhando para você e dizendo: meu Deus, a hora que esse cara sair dessa situação, eu vou com ele. Presta atenção no que eu estou te falando agora. As pessoas que te admiram só pelas virtudes que se manifestam na tua vida, ou pelos bens ou recursos que você tem, quando você entrar em crise, a maioria dessas pessoas vão te abandonar. Agora, quando você tem a observação daqueles que estão analisando o seu comportamento no momento de fraqueza, essas pessoas vão ter a disposição de sair com você, porque elas vão associar as fraquezas delas com as suas. Só que elas vão olhar para você e vão ver: uau, como que essa pessoa está firme, superando a dificuldade, vencendo o problema, e eu não. Então ela conectou o que é a área mais frágil, a área de dor, com a sua área de dor. Quando Deus te tira de uma situação, essa pessoa vem junto. E aí cria-se uma aliança eterna, uma aliança poderosa em Deus, de tal maneira que vocês se tornam irmãos de armas. Foi isso que aconteceu. A Bíblia fala que Deus não tirou apenas o povo dele, muitos egípcios que vieram juntos com os hebreus, mas os exércitos de Deus saíram do Egito. Sabe o que é isso? Todos os anjos do Senhor vieram. Aleluia. Imagina esse contraste. Você tinha ali um dilema: eu vou ficar no Egito ou eu vou sair e viver o novo e o sobrenatural? A comparação era: meu Deus, será que eu fico aqui no problema conhecido ou eu vou viver os problemas desconhecidos, mas juntamente virão as novidades de vida? Eu sei que esse povo sai e começam a caminhar em direção à travessia do Mar Vermelho, e de repente eles têm diante deles uma imagem: montanhas de um lado e de outro, os exércitos de Faraó perseguindo eles por trás, e diante deles o Mar Vermelho. Eles chegam numa enseada que é lotada pela dimensão desse povo, que chegou em torno de 2 milhões e meio ou até 3 milhões de pessoas diante do mar. E ali eles estavam diante da sensação: será que nós chegamos aqui para morrer? Quando Deus nos tira imediatamente de uma condição, as circunstâncias não mudam muitas vezes do dia para a noite. Nós saímos, temos um leve alívio, mas nos deparamos logo com os primeiros desafios. E aí é a hora em que muitas vezes as pessoas já começam a murmurar. Só que nessa hora o que Deus espera de você é atitude. É impressionante porque a Bíblia fala que Deus responde a Moisés assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E a gente vai analisar os versículos, você vê que não está escrito nem a oração que Moisés fez. Deus não deixou Moisés gastar papiro e tinta, nem para escrever aquela oração. Por quê? Porque naquele momento não era um momento de oração, era um momento do povo provar mais uma vez o poder de Deus. Deus diz: por que clamas a mim? Diga ao povo que marcha. Aqui começa a se revelar a atitude necessária no meio da crise. No meio da crise, nós temos que caminhar sobre a palavra recebida da parte de Deus. Nós vemos então Deus abrindo o Mar Vermelho. Se coloque no lugar de Moisés. Como você se sentiria conduzindo um povo? Talvez você é pai de família, talvez você é a mãe responsável da sua casa e você tem que tomar a decisão e conduzir a sua família, e de repente as coisas não são tão simples, tão claras, ou como você planejou, ou como a sua família planejou. É impressionante como a gente às vezes quer coisas, mas não nos perguntamos exatamente como seriam essas coisas quando elas acontecessem. Sabe aquela perguntinha? No mundo ideal, como seria isso? A gente não se faz isso. Quando a gente, pela graça de Deus, chega em determinadas situações que a gente buscou por fé, a gente olha e fala: ah, eu nunca imaginei como seria quando eu chegasse em tal condição. Por quê? Porque a gente está envolvido pela emoção da crise, a gente está envolvido pela emoção das circunstâncias, pela pressão dos problemas. Só que a escravidão vem para roubar a identidade. Nós vimos que Deus criou Adão, estabeleceu nele um fundamento baseado na identidade e na maneira de se relacionar. O pecado veio para destruir essa identidade e o pecado gera escravidão. A escravidão do povo hebreu veio para destruir a identidade desse povo. A tal ponto de que Deus precisou tirá-los do Egito, tirá-los da escravidão, com o objetivo de formar uma nação. E o segundo ponto dessa reflexão de hoje, desse devocional de hoje, é a oportunidade, em meio à crise, de se transformar numa nação de Deus, uma nação celestial. Então nós vemos aqui 3 milhões de pessoas caminhando pelo deserto, vivendo os dilemas da vida. Não deveríamos ter confiado em Moisés. Cada problema que aparecia, eles pensavam, era melhor a escravidão conhecida do que a liberdade desconhecida. E começavam as comparações, porque o tempo inteiro o ser humano tem a tendência de comparar as coisas com a força do braço, com o limite humano. Ah, que saudade da comida do Egito. Aqui a gente não tem água e quando tem as águas são amargas. A gente está com fome. Que medo. Nós vamos morrer nesse deserto. O que, que vai acontecer? Por quê? Porque quando surgem os problemas, nós temos a tendência de fazer o cálculo com a dimensão do braço humano e da capacidade humana. Só que Deus está sempre demonstrando a sua graça e o seu poder. E aqui nós vemos Moisés pegando a lenha, lançando nas águas amargas de mar, elas se tornando doces. Nós vemos Moisés falando com a rocha, e a rocha que acompanhava esse povo no deserto brotava a água e saciava a sede deste povo. Nós vemos Deus mandando o maná e suprindo a necessidade deste povo. Quantas vezes eu e você estamos nessa posição profética, quando surgem as oportunidades, as pessoas mais próximas são as que se levantam contra nós, para questionar. Nós vemos isso na vida de Moisés, nós vemos isso na vida de Davi. Muitas vezes o povo que estava com ele, vencendo as vitórias, enfrentando aquelas coisas, vendo o milagre de Deus, se levantava para querer matar os seus próprios líderes. O que você faria no lugar de Moisés? O que você faria no lugar desse povo? Moisés enfrenta as rebeliões, ao ponto dele entrar para dentro da sua tenda, a terra se abrir, comer, devorar as pessoas que se rebelavam contra ele. Na verdade, Deus tinha tirado o seu povo do Egito, mas o povo teria que tirar o Egito de dentro do próprio coração. As crises nos levam a uma terceira situação de oportunidade. É a oportunidade de estabelecer um método de relacionamento com Deus. Não é só um relacionamento, mas um método ideal de relacionamento com Deus. Porque tem gente que tem relacionamento com Deus. O cara vive uma vida, sabe como? Ele vive uma vida assim, ó. Eu terceirizo a responsabilidade espiritual. Eu terceirizo a espiritualidade. É o que o povo estava aqui, diante disso. Eles tinham recebido um anúncio de que eles deveriam se santificar porque Deus iria se revelar a todos. E eles viram o monte fumegar, a nuvem de Deus e o convite: se preparem, porque amanhã eu vou me revelar a vocês. Então eles se depararam com o dilema de assumir a responsabilidade, o compromisso de santificação, ou então de criar um clero. Não, Moisés, sobe você, fala com Deus e depois conta pra gente. Por quê? Porque eles estavam ali nesse contraste. Eu vou terceirizar minha espiritualidade ou eu vou assumir uma posição que vai me trazer responsabilidade para viver o propósito eterno. Quanto mais livre você deseja ser, mais responsabilidades você tem que assumir. E sabe por que existe essa comparação? Por quê? Porque aqueles que não querem assumir a responsabilidade terceirizam a sua própria espiritualidade, eles desejam continuar vivendo como eles querem. Ah, se eu pecar, eu peço desculpa e eu continuo vivendo como eu quero. Porque afinal de contas, Deus é bom, Deus é amor. Tem uma relação com Deus, mas eles não estabeleceram um método eficaz nessa relação. O método deles é sempre se jogar nas cordas da misericórdia. Eu faço o que eu quiser com Deus. deu errado, Deus é bom, vai ter misericórdia de mim. Enquanto que Deus estabeleceu um outro método. Ele diz assim, olha, assume uma posição, assume uma responsabilidade, vive e manifesta o propósito eterno. O que, que você vai escolher? Muita gente tem medo de tomar essa decisão. Por quê? Porque ele vive alimentando a necessidade de ser aceito pelo bando. Ah, o que, que todo mundo vai pensar de mim? Rebacá, larabachá, herikendorovossai. Saia das suas cavernas emocionais. Avance em direção à minha luz. E você conhecerá o meu propósito eterno para a sua história de vida, diz o Senhor. O que, que você faria? Sabe, ou você sobe no monte e vê a glória de Deus, a face de Deus, ou você fica embaixo e faz o bezerro de ouro. Reflete no lugar da sua trajetória os mesmos deuses do lugar da sua escravidão. O que, que você vai decidir? Subir no monte e provar da intimidade com Deus ou ficar embaixo e construir os seus bezerros de ouro? Você pode passar uma vida inteira acreditando que nem todo mundo vai conhecer o propósito de Deus e viver esse propósito em suas vidas. Você pode passar uma vida espiritual e uma vida terrena inteira sem cumprir o propósito de Deus. E no fim, até ter o teu nome no livro da vida, a gente se encontra lá no céu. Agora, você pode viver uma vida diferente. Existem mitos que devem ser quebrados. Sabe leite com manga? Ah, não pode tomar leite com manga, que senão morre. Dá piripaque e morre. Pelo amor de Deus, gente. Faz logo a batida, bota logo a manga no leite, bate e toma esse negócio. São esses mitos que te impedem de crescer espiritualmente. Sabe qual é o grande mito? Ah, não, ninguém pode ver a Deus se não morre. Eu quero me revelar a cada um de vocês. Entrem e usufruam da minha presença. Vivam a superabundante graça que eu derramei sobre vós. Êxodo 24:10. E viram o Deus de Israel. Não é Rafael que está falando, é Bíblia. E viram o Deus de Israel. E debaixo dos seus pés havia como que um pavimento de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Viram Deus? Deus quer que você o conheça. Veja a sua face. É possível. É possível ter intimidade. É possível viver uma vida plena. Sabe, você pode viver uma vida inerte, acreditando que nem todo mundo vai descobrir isso. Agora você pode acreditar que Deus quer trazer o céu para a terra e que isso só é possível através de você. Que existe, estabelecido por Deus, aqui no deserto e no Sinai, um método de relacionamento com Deus. O Deus que estabeleceu ali um modelo de governo físico. Olha que interessante. O Êxodo nos mostra essa linha do propósito eterno de Deus, tanto no céu quanto na terra. Ele nos mostra aqui, Deus mostrando os 10 mandamentos, ou as 10 palavras, que orientavam sobre uma série de coisas. Ele trouxe orientações sobre como deveriam as leis justas sobre os escravos da época, leis sobre violência e acidentes, leis sobre furtos. Deus veio trazendo leis sobre proteção à propriedade privada, leis quanto à desonestidade, leis sobre a imoralidade, leis quanto às obrigações civis, leis quanto ao shabat, o descanso e as festas. Deus ensinando a festejar. Deus trouxe um ensinamento sobre como conquistar Canaã. E aí ele revela a glória dele. Pelo amor de Jesus, arranca da sua cabeça a ideia de que a lei era ruim. A lei era boa. A Bíblia nos fala que se Israel tivesse obedecido à lei de Deus, ele teria um testemunho entre os povos de tal maneira que todas as nações diriam: qual nação tem um Deus tão achegado a si quanto o Deus de Israel? Essa lei, ela era tão boa e era apenas a sombra. Jesus veio e completou essa lei. Essa lei era tutora para trazer o povo e entregar esse povo na mão de quem? Era o tutor entregando na mão do verdadeiro cuidador. Agora, esse Deus que revela essa lei manifesta a glória e diz assim: existe uma visão diante de Moisés da glória do céu e eu quero manifestar essa glória na terra e mostrar um meio de estabelecer um meio pactual de relacionamento que eu vou cumprir. E se você entender como isso funciona, vocês vão manifestar o céu na terra. E aqui nós vemos Deus estabelecendo o tabernáculo, o material do tabernáculo, as peças desse tabernáculo, as vestes, a consagração e todas as características disso que apontavam para o meio de um relacionamento pactual entre Deus e o seu povo que manifestava o céu na terra. Deus onipotente podia fazer isso sem mim e sem você, mas ele decidiu não fazer nada sem você. A Bíblia nos fala no Antigo Testamento que Deus não fazia nada sem antes revelar aos seus servos, os profetas. No Novo Testamento, Jesus, antes de ir para a cruz, ele tem um jantar cerimonial com os seus discípulos e ele disse: eu já não vos chamo mais de servos, mas de amigos. Automaticamente a gente entende que se Deus não fazia nada enquanto ele chamava o seu povo de servos, imagina agora quando ele nos chama de amigos. O amigo sabe o que o outro amigo vai fazer. Eu convido você a fechar os seus olhos agora e apresentar a sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos conhecer e viver o teu propósito e descobrir dentro do teu propósito o teu propósito para a nossa vida. E alinhados a isso, Senhor, manifestar o céu na terra. Abençoa a vida de cada um que me assiste neste exato momento, derramando a sua glória e o seu poder sobre nós, Senhor, de maneira pessoal, intransferível e intransponível. É o que eu oro em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Eu posso te ensinar como estabelecer essa relação, esse modelo de relação com Deus, de maneira que a sua fé se torne uma fé operante, você se torne um templo eficaz, através de um curso chamado Manual da Felicidade. E no link da minha bio, você pode se inscrever na lista de espera para esse curso e ser notificado na abertura dessa classe. Se você quer viver isso e se aprofundar nesse tema, não correr o risco de viver uma vida sem entender o propósito de Deus e descobrir o propósito dele para a sua vida, então você pode fazer parte do Manual da Felicidade. Essa é uma das maneiras com as quais você pode descobrir de maneira clara, efetiva, eficaz, como manifestar o céu na terra e viver os propósitos de Deus na sua vida. Isso não vai te isentar de lutas, de tribulações, de problemas. Não, não é isso que o manual promete. O manual promete você descobrir mais e mais sobre a sua identidade, como se relacionar e como manifestar a glória de Deus na sua esfera social. Que Deus abençoe vocês. Foi um prazer estar com vocês na live de hoje do Café com AP. Abra a sua Bíblia, atitude. E se Deus quiser, amanhã nós estamos juntos para o próximo café. Beijo no coração, fica com Deus, até amanhã. Tchau, tchau.